voti di Dio e Giaola in due parti. La primera parte vamos a continuar, después no final, vou terminar pouco antes, mostrar para vocês, semana passada eu não queria ver como que é um tefilim, então vamos brincar de mostrar como que é um tefilim. Semana passada nós paramos na época dos Rishonim, mencionamos sobre alguns dos Rishonim, os netos do Rashi, os genros do Rashi, e assim, descendentes dele, todos os baleatos safós. Voltamos a falar do Riz, do Rosh, do Rambam, e depois falamos do filho do Rosh também, que era o Rav Yaakov Balaturin, que escreveu aquele livro que mais tarde foi baseado para... foi tomado como base para poder fazer o Código da Lei, quando o Rav Yosef Karo fez. Isso a gente vai acabar repetindo, se Deus quiser, quando entrar nos Acharonim. Vamos ver um pouco dessa transição de uma época para outra. Tem duas coisas importantes que aconteceram nessa transição dos Rishonim para os Acharonim. Mais ou menos, Rishonim começa no ano de 1034, mais ou menos, é com o nascimento do Rashi, e termina em 1492, com a expulsão dos judeus da Espanha. E dali para cá, até hoje, são os Acharonim. Tem duas coisas que caracterizaram bastante essa mudança drástica. De repente, de Rishonim para chamar Acharonim. A primeira coisa foi a própria expulsão dos judeus da Espanha. Era muita gente, muitos sábios entre eles. Então, logicamente, que se transformou numa nova época. Todos esses, para onde quer que eles tivessem ido, ou para a Turquia, ou como nós vamos ver, para a Polônia e outros lugares. Uma outra coisa também que mudou muito nessa época é que surgiu gráfica. A partir daí começaram a imprimir livros. Então também muda muito. Mudou o acesso que você tem a livros. Até então, só manuscritos, são poucos. A partir de agora, já é um pouco mais fácil, embora era muito caro. Embora grandes sábios há 90 anos atrás não tinham livros em casa porque era muito caro ter. Mas pelo menos eles podiam ter acesso mais fácil, ia ter uma cidade próxima, até algum lugar próximo, havia uma biblioteca onde eles podiam fazer a sua consulta. Do ano 1350 ao ano 1650, são 300 anos chamados, quem lembra de história? Renascimento. 1350 a 1650. Renascimento quer dizer que teve a época da Idade Média, era uma época estranha, escura, fechada, a igreja fechou muito, e a partir de então eles resolveram começar a abrir os horizontes novamente. Isso quer dizer é relativo a todos os ramos. Principalmente a ciência acabou se desenvolvendo muito. E nessa época do renascentismo nós encontramos vários reis poderosos, principalmente na Inglaterra e França, e também, devagarzinho, a igreja começa a perder aquele status e aquele poder todo que eles tinham. Nessa época, tão grandes artistas como Michelangelo, ou Leonardo da Vinci, que também tinha outras coisas, Shakespeare, Maquiavel e outros. Todos dessa época, hein?
Incrível,
cara. Descartes, Copérnico e outros. E é justamente nessa época que começa a vida judaica na Polônia. Isso é antes da expulsão. Já vamos ver, não foi muita gente, mas começou. Bom, quando nós ouvimos falar de Polônia, a primeira coisa que vem, Stetala, pogroms, antissemitismo, mas não foi bem assim que começou. Lá no começo, é importante a gente lembrar que todos os lugares onde os judeus tiveram a sua vida mais feliz foi também o lugar onde eles tiveram a maior tragédia em seguida. E a mesma coisa aconteceu na Polônia. Então o começo foi um começo extremamente doce. Como que começou tudo na Polônia? A Polônia se unificou no século XI. E somente alguns séculos depois é que ela começou, no século seguinte, ela começou a ficar católica. Então é o último país praticamente da Europa a ficar católico. Agora que eles estão finalmente em um país, eles vão desenvolver esse país. Para desenvolver esse país, quem eles precisam nesse país? Os judeus. Por que se fala tanto dos judeus? Os judeus sempre souberam ler e escrever. E sabendo ler e escrever, eles sempre vão ser cultos. E além do mais, os judeus sempre foram bons para negócios. Sempre foram bons administradores. E é exatamente o que eles precisavam lá. Pessoas cultas, ao contrário dos bárbaros. E precisavam de pessoas que soubessem administrar o país deles. E assim, no ano de 1264, o rei polonês Boleslav fez um convite para os judeus. O convite era, simplesmente, dando privilégios aos judeus no país deles. Por exemplo, tudo que se tratasse de pertences e dinheiro de um judeu não podia ter apenas uma testemunha cristã. Tinha que ter uma testemunha judia junto. Isso defendia os judeus. Outra coisa, toda pessoa que profanasse os cemitérios dos judeus teria uma pena por isso. Se um cristão batesse num judeu, ele ia ser julgado assim como se tivesse batido num cristão. Se um judeu gritasse à noite por ajuda, por socorro, e ninguém desse, essas pessoas que estivessem perto seriam multadas. E, principalmente, os judeus estão livres para fazer compra e venda, e ainda mais, não vai ter libelos de sangue. Logicamente, tudo isso prometido era uma terra fantástica para os judeus irem. Era uma época que eles sofriam muito nos outros países, então era um bom lugar para fugir. Também vale lembrar que era a época, fala.
Então, o início na Polônia é aí 1200.
É que é início. Bem pequenininho, mas começou aqui. Nos outros países, uma pessoa, normalmente os judeus, como nós já vimos, eram aqueles que tinham que emprestar dinheiro. Eles podiam cobrar juros. Os juros eram baixos ao lado dos outros banqueiros. E no momento que o bispo decidia que ele não quer devolver, não tem problema. Era muito simples jogar uma criança morta na casa de um judeu e pronto, botava todos os judeus para fora e ficava todo o dinheiro ainda que não tinha. Aqui, o rei Boleslav estava prometendo, aqui não vai ter isso. Aqui vocês podem ficar seguros. E os judeus, muito devagarzinho, começaram a ir para a Polônia. Alguns gostaram da ideia, outros, está ruim, mas não está tão ruim onde a gente mora. E acabaram ficando nos países onde eles estavam. Mas, quando chegou o século XV, 1492, os judeus foram expulsos da Espanha, aí sim, foram em massa para a Polônia. Um dos lugares onde eles fugiram foi para a Polônia, porque estavam fugindo de um lugar onde tinha antissemitismo, e estão indo para um país onde prometeram lá na lei que não vai ter problema de antissemitismo. Assim também, interessante contar isso, foi recente que me contaram. Tem um senhor que reza aqui com a gente todo o Shabbat, lá no fundo da sinagoga, perto de seu Pinchas. Chama seu Pinchas Ravet. E justo foi Shabbat passado. Ele me chamou e falou, você sabe por que meu sobrenome é Ravet? Eu vou saber onde que é. Ele me contou que na verdade o sobrenome não é Ravet com T, e sim Ravet com D. Ravet. Ravet é o jeito que os Ashkenazim chamam um dos grandes Rishonim, Rabbi Avraham ben David. Rabbi Avraham ben David é um livro, ele escreveu um livro sobre o Rambam, sobre o Maimônides, onde ele discorda de um monte de coisas do Maimônides. Ele disse para mim, a minha família lá no início eram espanhóis. Quando teve a Inquisição, eles foram todos para a Polônia. Então, você vê uma prova aqui, uma família, Ravel, uma família de um grande sábio espanhol, foi acabar parando lá na Polônia. hoje em espanhol ver, não vai nem acreditar que eu nunca vi eles por espanhol. Mais tarde, teve mais um rei, em 1567, assim, já na hora que estava todo mundo vindo em massa para lá, em 1567, o rei Sigmundo II deu um decreto que os judeus são permitidos a construir uma yeshiva em Lublin. Uma yeshiva que ficou super famosa, acabou com a guerra. Quer dizer, ela existe ainda hoje em dia em Israel.
Yeshiva
de Hachma em Lublin.
Yeshiva tem uma yeshiva em
Lublin. Em Lublin tem, não tem nada, né? Agora eu não sei o que virou. Acho que virou uma faculdade, se não me engano. Não estava funcionando?
Sim, funcionando. Uma yeshiva.
Uma yeshiva mesmo?
É.
Não sei se é a própria. A própria yeshiva, pelo que eu lembro que me contaram, o prédio da yeshiva virou uma faculdade. Há uns anos atrás até fizeram uma grande festa lá de término do estudo de todo o Talmud e foi lá na Yeshiva. Eles alugaram o salão dessa faculdade e fizeram. Então, o rei deu a permissão, podem construir uma Yeshiva, podem nomear o Rosh Yeshiva que vocês quiserem e que seja uma boa sorte, que vocês tenham muito sucesso e possam crescer no estudo da Torá. Então pronto, foi prato cheio. Agora, estamos num país, tem todos os direitos de uma yeshiva, que cresceu muito. Vamos lá. A tal ponto chegava a liberdade dos judeus na Polônia, que não era só Polônia, era Polônia junto com a Ucrânia, com um pedaço da Rússia Branca, com um pedaço da Lituânia, que eles puderam montar um conselho chamado Vadar Baharatot, Conselho dos Quatro Países, onde os judeus tinham um conselho, eles podiam influenciar ao rei também determinados detalhes, e eles podiam gerenciar a vida dos judeus em todos esses quatro países da forma que eles quisessem. Foi essa época que a Polônia cresceu muito em Torá. Nessa época surgiu em Cracóvia um dos grandes mestres do nosso povo, chamado Remá. Não vai acabar mencionando ele. Ele que escreveu as observações do Código de Leis para os Ashkenazim. Exatamente. Então, isso. Legal. Ele é chamado Rav Moshe Isrevich. Tem o Rav Yaakov Polak, que foi também o primeiro Rosh Yeshiva lá na Polônia. E ele desenvolveu uma nova técnica de estudo, que é usada até hoje por muita gente, que é chamada Pilpul, que é ficar cavocando coisas na lei e tentar entender e se aprofundar e tal. É todo um jeito de se estudar. E também nessa época, embora não na Polônia, mas em Praga, também se deve ter visitado, o Maharal de Praga, que também é famoso pelo Golem que ele fez e tal. Interessante que durante 1500 anos de história, desde o Império Romano até aquele momento, tinha um registro de 50 mil judeus morando na Polônia. Em 1500 anos. Tinha 50 mil. Em 1650 registravam 500 mil pessoas.
Nossa. Eles chegaram lá em 1200.
Que começaram a vir em 1200, com certeza a grande maioria disso veio depois de 1492. É, com certeza. Essa foi a... Mas você pode imaginar que era um país, tantos judeus assim, não é à toa, e até a guerra era o país que mais tinha judeus no mundo. Bom, os judeus, de uma forma geral, moravam e gostavam sempre de morar em cidades. Eles moravam nas cidades, tanto as grandes cidades, como devagarzinho começaram aí sim a montar os shteita lá deles, uma cidadezinha, a aldeiazinha, e tinham milhares de shteita lá na Polônia. Fora isso, não precisa nem dizer que a língua que eles conversavam nesses shteita lá era o Yiddish, então era de fato uma coisa bem fechadinha, era entre eles, estavam tranquilos, viviam bem, lembrando que tinha o conselho por trás, gerenciando ele, estava tudo muito, muito maravilhoso.
curiosidade, como é que vivia no dia quando a Espanha falava ali?
É.
Ele está sem ido.
Porque dá uma...
Isso é interessante.
Porque os judeus espanhóis falavam ladino.
Falavam ladino.
Nada a ver com
isso, né? Você vê que hoje... Mesma forma que eles escrevem com letras em hebraico.
Mas se escreve no mesmo jeito, abre e
sai. Ah, isso sim.
Sim,
a pronúncia. Escrita é? É língua judaica também. É um dialeto judaico.
Mas não foi criado também o esquerão
latino?
Bem mais moderno. Mas aí não era com letra de hebraico.
Não, né? Mas eu pensei que fosse.
Uma ideia bem mais moderna. Ah, não, não, não. Não.
É uma
boa pergunta, mas você vê que até hoje é mais fácil um sefaradi aprender uma palavra em índio do que a gente aprender em árabe. Então eles aprenderam.
Mas tinha muito também?
Também, lógico. Teve, não podemos também deixar de dizer, obviamente, que não eram só espanhóis que estavam na Polônia. Tem muitos judeus da Alemanha que foram para lá, muitos judeus da França que foram para lá. Se você lembra, mencionamos não faz muito tempo que os impostos estavam muito altos para os judeus. Mencionamos semana passada do Maharam de Rotenburg. Então, muita gente estava fugindo. Alguns foram para Israel, outros também foram parar na Polônia. Logicamente, dessa forma que eles veio para lá. Agora, os espanhóis tiveram que se adaptar aos costumes locais. Bom, a vida do lado de poloneses, ucranianos, o povo, que não era lá muito pró-judeu, lógico que não era tão fácil assim. Embora tinha leis, conhecemos como são leis. Então, em 1399, por exemplo, na cidade de Poznań, lá na Polônia, foram mortos um rabino e 13 anciões lá da comunidade, por acusação de terem roubado da igreja. Não tem jeito. Tem que olhar também que os judeus acabavam sendo os administradores dos senhores feudais poloneses. Se eles são administradores, eles fazem as cobranças. Se faz a cobrança, já é extremamente odiado. E aí não precisa muito para lembrar que ele é um judeu e, portanto, todos os judeus não prestam. Tem um outro detalhe também. Que os ucranianos não gostavam de saber o fato que eles estavam debaixo dos poloneses. Eles queriam se libertar. Se eles querem se libertar, quem conquistou foram os poloneses. Poloneses já associam que os judeus também estão juntos lá no governo, já estão, então os judeus é que nos conquistaram. Mesmo os próprios soldados poloneses se aproveitavam disso. Sabendo que os ucranianos odeiam mais ainda os judeus, eles às vezes deixavam cidades sem guardar e deixavam os ucranianos entrarem e matarem todo mundo. E assim, por exemplo, em 1648, a cidade de Tulchin foi atacada por cosacos ucranianos que também acabaram com os judeus. E aí vem um momento que a coisa pegou mais fogo. Os ucranianos queriam a todo custo se libertar. Então eles tentaram uma batalha em 1635, não deu muito certo, mas 13 anos depois, em 1648, aí sim eles pegaram força e foram. O grande chefe dessa revolta é um cara que ficou famoso, super antissemita, Hermenitsky, que para os poloneses era o Hitler. Ele que fez essa batalha em 1648 e 1649, dois anos de guerra, conseguiu libertar a Ucrânia da Polônia, e por isso até hoje em dia tem uma estátua dele. Mas ao mesmo tempo, o grande inimigo dele, ao mesmo tempo da Polônia, eram os judeus. Ele matou 100 mil judeus aproximadamente, em massa, das formas mais trágicas que nós podemos imaginar, exatamente ou parecido com o que foi no Holocausto. Ele, por exemplo, ele arrastava as pessoas, jogava para os cachorros, e depois ele batia neles e deixava eles assim, jogados até eles morrerem. Ou pegavam mulheres grávidas, cortavam a barriga delas, tiravam o nenê, colocavam um gato lá dentro e costuravam e deixavam também a mulher morrer desse jeito. E assim, em outras coisas, não vale a pena nem lembrar essas coisas, eu vou até pular aqui, ele traz um monte de detalhes, não faz diferença, é bom saber só que eles foram terríveis. E não é à toa que qualquer polonês, ou qualquer russo, ou qualquer ucraniano, quando ouve a palavra cossaco, já treme. Por quê? Porque eles mataram 100 mil pessoas, eles destruíram mais de 300 comunidades inteiras da Europa, daquele lado europeu. Essa batalha de 1648 e 49 é conhecida entre nós como os decretos de Taf e Tat. Taf Het é 408, Taf Tet é 409. Quer dizer, 5408 e 5409. Até um dos Acharonim, que viveu pouco tempo depois, o Tosfot Yom Tov, ele é um dos comentaristas da Mishnah, ele escreveu um comentário sobre a Mishnah, ele uma vez teve um sonho. E nesse sonho, do céu falaram para ele, saiba que o motivo dessa destruição que teve na Europa nesses 2 anos foi porque os judeus não se comportam dentro da sinagoga e conversam na reza. A tal ponto que o Tosfot Yom Tov, quando acordou, ele escreveu uma reza especial, tem alguns sidurim, alguns poucos sidurim consta, uma reza para falar no Shabbat pelas pessoas que vêm para a sinagoga, se comportam e rezam para Hashem abençoar eles. E daí para frente, na Europa, a Polônia já não era mais exatamente a mesma. A coisa começou a mudar devagarzinho, o antissemitismo foi cada vez crescendo mais, e ataques, e pogromes e assim por diante. Se eu quiser mais para frente, vamos voltar aí. Uma outra coisa que aconteceu também nessa época, ao mesmo tempo, era o próprio Renascimento. Nesse Renascimento teve a Reforma. Quando o Império Romano começou a decair, a Igreja começou a montar toda a estrutura feudal. Eles é que gerenciavam tudo isso. E, logicamente, foi a época que eles ficaram extremamente ricos e poderosos junto com isso. A Igreja começou a construir castelos gigantescos para eles. Contam que o Alexandre VI, o Papa Alexandre VI, que foi Papa na época da Inquisição, em 1492, logo depois, ele foi eleito nesse ano. E como que ele se elegeu? Um jeito que aqui a gente conhece já fácil. Ele passou uma graninha para todo mundo lá e assim ele foi eleito. Assim que ele foi eleito, ele começou também a decair quanto às regras que a Igreja tinha até então. Primeira coisa, ele era casado, se declarava casado, ele tinha na porta do quarto dele, na porta do palácio, desenhado a concubina dele, e ele reconhecia os filhos que ele tinha também, César e Lucrécia Borges. Hã? É.
Sempre fica com ele.
Isso é verdade.
E agora, nessa época, eles ainda casavam, então, nessa que você está falando.
eles casavam, mas não podiam também. Já era uma época que era para isso. Esse César, que era filho do Papa, entre parênteses, foi o modelo Alexandre VI. Esse César foi... Hã? É, exatamente. Ele foi a base para o livro do Maquiavel, O Príncipe. Ele se baseou muito na forma que o César se comportava. Nesse filho do Papa. Que era... É, para lá disso. Nesse momento que começou a ter essa decadência moral declarada da igreja, começaram a se levantar algumas pessoas querendo mudar as coisas. E, logicamente, todos eles eram abaixados rapidamente pela igreja. Uma outra coisa que surgiu ao mesmo tempo, no início do século XIV, foi o fato das pessoas ficarem revoltadas com a não permissão de traduzir a Bíblia. Eles queriam muito ler a Bíblia, não sabiam latim, queriam que traduzisse e era proibida a tradução. Por que era proibida a tradução? Muito óbvio. Se todo mundo lesse o que está escrito lá, iam ver que as coisas são completamente erradas. Então era necessário manter só para aqueles que estão lá em cima poderem ler e fazer o que quer. No ano de 1506, a igreja começou um projeto que ia levar 150 anos de construção, a Basílica de São Pedro, que é a maior basílica. Logicamente, que para construir um negócio assim gigantesco precisa de dinheiro. E de onde vai tirar dinheiro? Então surgiram as indulgências. Começaram a vender o perdão. Na verdade, isso já existiu antes. Esse negócio de perdoar fazendo alguma coisa, mas exigia um pouco mais de esforço. Cruzadas foi assim. Você quer, vai lutar, você está perdoado, vai diretamente para o paraíso. Agora, mais tarde surgiu já o conceito, depois que a pessoa morre, cobrar um dinheirinho, que assim ele está perdoado, ele vai para o paraíso. Mas agora já começaram a vender em vida. Afinal, se sua mãe peca de novo, ele compra de novo. Então dá para vender bastante vezes. É tudo marketing. É interessante isso. O Papa, aquele mesmo Papa, Sisto IV, que foi quem deu a declaração da Inquisição, o Santo dos Alexandre. Ele começou com uma nova invenção, que era justamente essa. Os padres iam próximo das pessoas que perderam um ente, começavam a chorar, dizendo que, na verdade, quem está chorando é o parente que está pedindo, por favor, para salvar ele das mãos do inferno e tal. E assim as pessoas pagavam uma taxa e recebiam o perdão por aquela pessoa. E nesse momento surge Martinho Lutero. Lutero começou a pensar, não pode ser. Ele foi visitar Roma. Quando ele viu tudo que se passava lá, ele falou, não pode ser. Vendendo perdão, dá um tiraram isso. Ele ficou extremamente revoltado, voltou para casa cabisbaixo, meio descrente, e ele começou a reformular tudo. Resolveu que ele vai reformular tudo. E assim ele começou com a nova ideia, que tudo que Deus dá é uma dádiva dele, e ninguém tem direito de vender isso. Aí ele escreve, todo mundo deve lembrar das 95 teses, que ele escreve combatendo todas as ideias do cristianismo, e ele prende isso na porta da igreja de Wittenberg. Isso foi em 31 de outubro de 1517. essas teses dele e toda a revolta dele chegaram até Roma. Quando chegaram em Roma, mandaram dizer para ele que é bom ele ficar quietinho e voltar atrás de tudo que ele falou. E ele recusou. E 4 anos depois ele foi excomungado pela igreja. Mas não fazia muita diferença. Porque lembrando essa época, já havia gráfica. Pouco tempo antes surgiu a gráfica. Ele conseguiu imprimir. E aí pronto. Com marketing ele já tinha ido muito, muito longe. Já tinha feito um belo de um estrago, principalmente na Alemanha.
É.
E aí surgiu a nova religião dele, religião protestante. Surgindo uma nova religião, surgiu também uma nova rixa e uma guerra. Guerra dos 32 anos entre os cristãos e os protestantes, que foi de 1618 a 1648. E a famosa pergunta que entra na internet é: a guerra de 32 anos durou quanto tempo? E de novo, falando em guerra entre dois lados, os judeus são sempre metidos no meio de alguma forma. Então também não foi um bom momento para os judeus. No início, o Lutero era muito a favor dos judeus. No início, Lutero dizia, sabe uma coisa? O problema dos judeus não se converterem à nossa religião é toda de vocês, igreja. Vocês o tempo todo batem neles, tiram dinheiro deles, maltratam eles. Não é assim. Tem que ser amigo, vamos tentar ser amigos deles. E assim, com certeza, eles vão acabar vindo. E assim ele escreveu um livro que se chama Jesus, o Nazareno era Judeu. Passou um tempo e ele viu que a teoria dele não estava funcionando muito bem. Porque para o judeu não faz diferença. Então, amigos, não são amigos, não faz diferença. A religião está toda errada, não tem nada a ver. Nós temos a nossa Torá, não vai mudar agora. E aí, o Lutero ficou... Virou para o outro lado. Ficou um dos grandes antissemitas que teve na história. E ele começou a declarar que toda a ruindade dos seres humanos é por causa dos judeus. E daí para frente, declarações já bem conhecidas. E ele escreveu um livro chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Ele diz, né, nessas ideias dele, no livro dele, que precisa queimar todas as sinagogas, precisa exterminar todos os livros sagrados dos judeus, precisa prender os rabinos, precisa destruir a casa dos judeus, precisa afastar os judeus dos negócios, precisa proibir os judeus de emprestar dinheiro, precisa roubar todo o dinheiro dos judeus, precisa obrigar eles a fazerem trabalhos escravos, precisa expulsar os judeus de todas as cidades cristãs. E, em resumo, estamos vendo aqui que, mais tarde, um outro alemão se baseou muito no livro de Lutero para montar todo o esquema que ele montou. Só para terminar essa parte toda, tem uma coisa muito, muito interessante que, se não formos nós judeus a falar, ninguém vai falar sobre isso. Na cidade de Pádua, na Itália, nasceu um grande sábio, que era chamado Rabbi Shaul Katzenelbogen. Nasceu, não era rabino, logicamente, ele era filho de um rabino importante da cidade. Ele cresceu em Pádua. Ele estudou lá na faculdade, era uma pessoa extremamente culta. E mais tarde, o pai dele resolveu mandar ele estudar mais longe, numa yeshivá. Uma yeshivá em Brisk. Que na época fazia parte de todo esse império polonês. Ele deu dinheiro para o filho. Falou para o filho, vai. Boa viagem. O filho foi, e quando no meio da viagem ele foi assaltado, levaram todo o dinheiro dele. Então ele chegou em Brisk para estivar e acabou tendo que ser sustentado por colegas, por pessoas da cidade que deram uma força para ele. Passou um tempo e um ministro um príncipe polonês chamado Radziwill foi passear na Itália. Nesse passeio, ele queria ir à paisana. Ninguém tinha que reconhecer ele, foi fazer o seu passeio. Gastou dinheiro. Uma hora, ele olha para o bolso e não tem como continuar a viagem. Mas ele, por outro lado, não queria declarar para todo mundo quem é ele. Ele começou a pensar o que ele faz. E aí ele lembrou que lá na cidade mora um grande sábio, e rabino da cidade, é rico. Talvez eu vou lá, eu conto para ele, obrigado. Eu vou lá, eu conto para ele exatamente quem sou eu, o que eu preciso, e provavelmente ele vai me ajudar. Ele foi até a casa do rabino. E o Rav Shmuel Yehuda, que era o pai, recebeu ele muito bem. E, puxa vida, você é tão importante. E, logicamente, eu vou te ajudar. Só um detalhe, ele morava em Veneza, nesse momento. Recebeu ele em Veneza. E falou para ele, lógico que eu vou te ajudar, eu te dou dinheiro, mas o meu filho está estudando em Brisk. E eu gostaria que o senhor devolvesse para ele e ajudasse ele lá, desse um apoio moral para ele. E o Radziwill falou, não tem problema. Pegou o dinheiro, prosseguiu a viagem. Quando chegou em Brisk, ele foi para a Yeshivá procurar onde é que está o garoto. Logo ele achou o garoto, porque era uma pessoa extremamente inteligente. Todo mundo na Yeshivá conhecia ele, uma pessoa culta. E o Radziwill ficou muito impressionado com ele. E contratou ele para ser o conselheiro. Ele virou conselheiro e devagarzinho o rei da época, que era Stefan Batory, também ficou sabendo, tem um conselheiro lá, pode ser meu conselheiro também, e sempre trocava ideias, achou ele uma pessoa extremamente inteligente. Só que o Batory faleceu, e agora precisava nomear um novo rei. E começou lá a discussão, quem que eles vão nomear, todos os ministros, não sabem ainda quem, e já o sol estava se pondo. E a lei polonesa dizia que a Polônia não pode estar sem rei um dia. Ou melhor, não pode passar uma noite sem rei. Se não pode passar uma noite sem rei, não tem rei, que a gente vai fazer? Então precisamos nomear alguém que vai ser rei temporário, até que vai ter finalmente outro rei nomeado, e ele vai ter que ceder o cargo. E quem nós vamos colocar nesse cargo? Vamos para pensar. Quem eles têm para colocar? Precisa ser alguém idôneo, precisa ser alguém honesto, que não vai depois dar o golpe. Precisa ser alguém inteligente. E logo veio a ideia, o nosso rabino aqui, o Rabi Shaul, que acabou sendo chamado depois de Rabi Shaul Val. Val, em alemão, é eleito. Então ele passou a ser chamado Rabi Shaul eleito. Ele foi eleito como rei da Polônia, rei judeu da Polônia. Aí tem algumas ideias, se ele ficou só aquela noite, se ele acabou ficando alguns dias até que eles conseguiram definir. Não é muito definido quanto tempo ele ficou, foi pouquíssimo tempo. Até que conseguiram definir quem vai ser o rei, que foi Zigmundo III. Mas, é óbvio, que ele, sendo extremamente esperto, aproveitou que estava no poder, que era o rei, pegou as leis lá e começou a apagar leis que eram antissemitas, reformulou leis a favor dos judeus, e assim também deu uma bela ajuda para todo o povo que morava na Polônia. Ele faleceu em 1617. Para quem conheceu. A dona Esther Alpern. Ela era descendente dele. Em 1617 ele faleceu. Ele foi rei antes disso. Aqui tem o ano. Ele nasceu. Deixa eu ver se tem aqui quando ele nasceu. Não sei se tem aqui. 1580 e pouco, 1560 e pouco, por aí.